Pensando com o Especialista.
Alzheimer é a principal causa de demência entre os idosos no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que o Brasil tenha 1,2 milhões de pessoas com a doença. Em 10% dos casos, ela é passada de pais para filhos. Alzheimer destrói as funções do cérebro e não tem cura, mas pode ter controle. É possível, sim, com um diagnóstico adequado e um tratamento inicial, minimizar os efeitos que essa doença pode trazer. Nós vamos falar sobre esse tema aqui no nosso programa de hoje. São nossos convidados, Dr. Lucas Vieira, médico nuclear, ele que é coordenador do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital São Rafael, também o Vitor Andrade, coordenador do Serviço de Neurofisiologia do Hospital São Rafael. Muito bom dia, ambos.
Bom dia, Patrícia, tudo bem?
Bom dia, Patrícia. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite, né, para falar sobre uma coisa que é tão importante para a nossa população.
E os dois fazem parte aí do grupo de neuroimagem funcional, ou seja, a importância também do diagnóstico adequado para essa doença. Antes até de falar da Alzheimer, falar um pouco disso, né? Qual é a evolução, como é que a tecnologia hoje vem ajudando esses pacientes e o serviço de imagem pode ajudar não só no diagnóstico e encaminhar aí também o tratamento adequado.
A gente tem inúmeras técnicas de imagem que pode ser usada para o diagnóstico das demências, em diferencial principalmente, entre elas o Alzheimer, que é mais comum. E aí esse grupo de neuroimagem molecular é a junção do médico nuclear, que é um especialista em imagem, ele vê o exame principalmente o PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitrons, com o neurologista, que entra com toda a avaliação clínica. Então, quando o paciente vem para fazer apenas a imagem, eu posso correlacionar no laudo as áreas que eu vi como alteração com sintomas específicos através do neurologista. Então, a gente tem um grupo que se reúne uma vez por semana e a gente avalia o paciente, a imagem, toda a clínica, conversa com o médico, o referenciador desse paciente, e a gente tem um diagnóstico mais adequado, né? E até indicações de diferencial se aquela demência parece ser Alzheimer, se não é, ou se é um paciente normal, a gente consegue dar um diagnóstico mais apurado.
Hoje, infelizmente, a tecnologia está aí, está disponível, mas ainda não em grande escala. O serviço ainda público tem outras ferramentas e outras formas de diagnóstico. Então, além desse exame específico, né, que é o PET-CT, o que mais pode ajudar no diagnóstico das demências, entre elas Alzheimer?
Então, o diagnóstico, na verdade, a gente precisa de bússolas, vamos colocar dessa forma. Então, cada um desses exames, junto com a história clínica, junto com o exame físico do paciente, eles vão sendo colocados um após o outro para que nós possamos interpretar isso daí como um todo. Daí vem a ideia do grupo de medicina nuclear se associar ao grupo de neurologia e neurofisiologia, no sentido de ter vários retalhos e a gente tentar tecer essa coxa de retalhos para a gente poder ter um diagnóstico preciso. Basicamente, nós temos os estudos de imagem, como a ressonância nuclear magnética, nós temos os estudos por eletroencefalograma, que são estudos que ainda são muito utilizados em alguns tipos de quadros de esquecimento. Nós temos os estudos genéticos, que apesar de ainda não estarem totalmente disponíveis para o público, ainda serem utilizados muito do ponto de vista de pesquisa. Quando a gente junta todos esses exames e, óbvio, a história clínica e o exame físico, é que nós vamos conseguir tecer a nossa coxa de retalhos e saber com o que a gente está lidando, se é Alzheimer ou se outras formas de demência.
Temos dados, né, que são mais de 15 milhões de pessoas acometidas pela Alzheimer no mundo. A doença já é a segunda causa de morte em países como os Estados Unidos, né, perdendo para o infarto, e são muitos casos também no Brasil. Apesar, né, desse número, desse quadro, podemos dizer que ainda pode existir um subdiagnóstico, pessoas que têm Alzheimer e que não sabem?
Claro, claro que podemos sim. Primeiro, acho que o primeiro passo é entender que o envelhecer normal, ele não traz interferências substanciais nas atividades de vida diárias do indivíduo. Então, a gente tem que diferenciar o que é senescência, que é o envelhecimento natural, que faz com que esses indivíduos eles consigam conviver com as limitações impostas pela idade de forma adequada, e senilidade, que é um envelhecer de forma anormal ou patológico, gerando incapacidade progressiva e, vamos dizer assim, fazendo com que esse indivíduo não consiga ter a vida saudável e ser capaz de exercer suas atividades de vida diárias.
3328-7666 é o nosso telefone, Alzheimer é o nosso assunto e você pode ligar e esclarecer suas dúvidas. É importante que o ouvinte conheça, né? Saiba, apesar da doença já ser muito falada, hoje é um dia mundial e muitas pessoas colocam, falam sobre esse assunto, mas ainda tem mitos, verdades, coisas que não estão muito claras com relação à doença. O que, é que a gente pode dizer? O que é efetivo da Alzheimer? Quais são as causas que podem levar à doença?
Então, basicamente, se nós formos levar em consideração as demências como um todo, não só a demência de Alzheimer, nós temos um grupo de patologias que são as patologias neurodegenerativas. Essas patologias, no caso, elas fazem com que as células, que são as células primordiais do cérebro, elas entrem em um processo de degeneração que acontece precoce. Então, imagina que esse processo deveria acontecer tardiamente e, às vezes, em indivíduos com menos de 65 anos, a gente começa a ter uma morte dessas células que aconteceria normalmente no futuro, tá?
Com relação ainda ao cérebro, né? O exame de diagnóstico que é feito, ele identifica exatamente qual é o problema e isso facilita o tratamento?
O PET-CT, por exemplo, ele avaliou o metabolismo do cérebro. Então, a gente sabe que o Alzheimer, quando ele inicia exatamente em duas áreas do cérebro e tem uma evolução que é esperada para essa doença. Então, quando a gente vê uma redução do metabolismo nessas áreas específicas, a gente consegue indicar que essa demência é mais, possivelmente, é Alzheimer. E uma coisa que acontece, por exemplo, a gente recebe um paciente com sintomas muito parecidos ao Alzheimer, só que a gente vê que essas áreas são habituais, são normais, tem metabolismo normal e que, na verdade, você alterou uma outra área do cérebro. Isso mostra, dá alguns dados para a gente junta com a clínica, com a neurofisiologia, para tentar fazer um diagnóstico diferencial. Por quê? As demências, a gente tem a mais comum que é o Alzheimer, mas a gente tem outras demências que são tratáveis. E o que a gente mais quer nesse momento é identificar quais são as demências que são tratáveis, de outras causas, e que possa não entrar no estigma do Alzheimer e, por isso, a gente perdeu o diagnóstico e o tratamento em si.
E entre essas demências que são tratáveis, ou seja, se confunde, se não há o diagnóstico preciso, o que, que pode acontecer? Ou se trata a doença como Alzheimer, ou ao contrário, a doença é Alzheimer, mas ela não tem um tratamento adequado. É isso que ocorre?
Então, um de cada três indivíduos com declínio cognitivo, com perda de funções cerebrais, ele, na verdade, não vai ter um quadro demencial progressivo ou neurodegenerativo. Esses são indivíduos que, se nós conseguirmos intervir precocemente, nós vamos conseguir deixá-los assintomáticos ou, muitas vezes, com poucos sintomas, evitar a progressão dessa doença. Um exemplo importante é o hipotireoidismo do idoso. Outro exemplo importante são aqueles indivíduos que têm doença cerebrovascular, que a gente pode intervir reduzindo o tabagismo, reduzindo fatores de risco. Os indivíduos que têm deficiência de certas vitaminas, como vitamina B12, ácido fólico, que é a vitamina B7. Os indivíduos que fazem algumas formas de hidrocefalia, aqueles acúmulos de líquido dentro da cabeça, que precocemente, quando tratados, a gente consegue reverter todo o processo.
Temos já ouvintes participando pelo 3328-7666 e também através do nosso canal do WhatsApp. Vamos aos ouvintes que estão na ponta da linha, o Reinaldo Moura, lá do bairro de Pernambués. Bom dia, Reinaldo.
Bom dia, Patrícia. Eu quero parabenizar hoje pela manhã o Dia da Luta Internacional das Pessoas com Deficiência. Faz um ano que eu estive aí com você falando sobre mobilidade.
Obrigada.
E hoje estou aqui voltando, você está aí com um tema importante. Gostaria que nosso companheiro aí que está aí, o médico, que está informando uma ação importante sobre a questão do Alzheimer. Eu quero, primeiro ponto, eu queria colocar que ele colocasse se hoje, ou no Dia Internacional da Semana da Pessoa com Deficiência, está tendo alguma luta em questão dessa área dos idosos, tem algum ponto específico. E o outro ponto é o seguinte, hoje nós estamos em mobilização de mobilidade em frente ao CEPLED, aonde tiraram o ponto, aquele ponto ali de frente de Guatemi, onde as pessoas com deficiência estão sem poder saltar naquele primeiro ponto ali. Então hoje a nossa mobilidade está ali em frente, o tempo é pouco para falar, e gostaria que você abrisse espaço depois para a gente poder ter um diálogo sobre a área de acessibilidade em Salvador. Patrícia, um abraço e parabéns pelo seu programa aí.
Muito obrigada, Reinaldo. Vamos ver depois essa relação, né? Alzheimer e outras demências com a incapacitação. A pessoa perde, será, algumas funções cognitivas, elas vão ficando cada vez mais dependentes e se há um programa específico para o atendimento dos portadores de Alzheimer. Creuza, Bom dia.
Patrícia, parabéns pelo seu programa maravilhoso.
Obrigada.
É doutor Vitor, né?
Isso, estamos aqui com o Lucas Vieira e também o Vitor Andrade, ambos do Hospital São Rafael.
Ah, o doutor Vitor, eu gostaria de fazer um apelo e pedir um favor, não é sobre o Alzheimer. Tem uma paciente com, ela está com a doença de Vick, foi diagnosticada, e eu não tenho encontrado um neurologista para tratá-la. Ela foi tratada no Roberto Santos, está em casa sem movimentos. Inclusive, o neuro disse que ela ia ficar, era incapaz. Eu estou muito tensa. Ela...
Fique tranquila, pode ficar à vontade.
Vai ficar sem andar, mas já está voltando os movimentos aos poucos. Mas a gente está tendo muita dificuldade de encontrá-lo, um neurologista, para acompanhá-lo. Porque nós, no Roberto Santos, vai, aí volta, é aquela dificuldade muito grande.
Okay.
Eu gostaria, se ele pudesse falar um pouco... Eu sei que está fora do contexto, que Alzheimer é bem diferente, mas como essa doença, para nós, está sendo assim uma coisa complicada, eu gostaria, se ele puder falar um pouco, tudo bem, se não, também pedir a ele que ele tivesse, conseguisse um neuro ele mesmo para atendê-la.
Okay.
Eu ficaria muito, muito grata e que Deus o abençoe.
Obrigada, Creuza. Fica
Deus
tranquila. Vamos.
Todos vocês, eu vou ouvir pelo rádio. Muito obrigada.
Vamos
e
sim.
E um contato, depois se ele botar em off, deixar aí. Eu
tá
posso
bom.
Ligar para aí para perguntá-la.
Tá bom. Deixe seu
obrigada.
Telefone aqui com a gente, tá? Com a nossa produção, para que a gente possa entrar em contato. A gente começa então com a Creuza, né? Que traz um tema que não está dentro do contexto do assunto, como ela disse, mas claro, sempre aqui atendendo aos nossos ouvintes.
Queria agradecer a Creuza pela pergunta. A neurologia, na verdade, é uma ciência muito vasta. O que ela está falando aí de doença de Devi, que é a neuromielite óptica, né? É uma das doenças que fazem parte aí do espectro das doenças desmielinizantes, onde entra esclerose múltipla, onde entra uma série de patologias que são bem características. Eu vou dizer para ela que existem serviços na esfera pública que tratam disso daí. O Hospital das Clínicas de Salvador tem um ambulatório muito bom de doenças desmielinizantes, e nós temos grandes especialistas nessa parte de imunologia do sistema nervoso. O próprio Hospital São Rafael conta com um serviço que faz acompanhamento de pacientes, um serviço que tem a coordenação do Dr. André Muniz, que é talvez um dos maiores especialistas em doenças desmielinizantes do Brasil, e que está aqui à disposição de todos nós na Bahia, tanto na esfera pública quanto na esfera particular e de convênios.
Antes da resposta do Reinaldo, tem o Carlos Prazer, está no bairro da Liberdade. Bom dia, Carlos.
Bom
Olá,
dia,
sua
Patrícia.
Pergunta.
Bom dia, doutor. Saúde no ar leva esclarecimento para o seu lar. Não é verdade?
Obrigada.
Patrícia, primeiro parabenizaria o Reinaldo por essa luta incansável, porque mais precisa da gente, que são as pessoas com deficiência em geral, né? Aí alertar o que o padre Aderbal ontem comentava no programa dele a esse respeito, essas pistas táteis, né, que a prefeitura impõe, mas o que está sendo feito aí são verdadeiras armadilhas para as pessoas com deficiência. E a questão reclama que o ônibus é alto para as pessoas deficientes, mas não é alto não. É o asfalto que a prefeitura bota, que muitas vezes está mais alto do que o meio-fio, que deveria ser algo para diminuir a altura do ônibus, tá? Esclarecimento.
Sua pergunta, Carlos?
Oi. A pergunta seria, mas primeiro vamos dizer aí que amanhã em diante a paróquia de São Cosme estará coletando sangue para levar... saúde, levar vida para as pessoas aqui no Plano Inclinado Liberdade, dentro do novenário. Então, da manhã até sexta-feira, a gente vai estar fazendo essa chamada aí para que a gente possa atingir uma meta que parece pouca, mas não é. 60 bolsas de sangue por dia. Doutor, o Alzheimer é uma doença necessariamente que o idoso vai ter em qualquer época? Existe uma idade mínima para o Alzheimer? Obrigado aí, um abraço.
Obrigada. Carlos Prazeres.
Então, Carlos, o que acontece é o seguinte: todos nós temos perda neuronal ao longo da vida. Nosso cérebro, ele se forma até os 26, 27 anos, e daí, progressivamente, a gente vai começando a ter perda dessas células, que são células, na verdade, que não se regeneram. Isso quer dizer que, em algum momento da nossa vida, 100% dos indivíduos, eles vão ter um quadro demencial. Para você ter ideia, abaixo dos 64 anos, a gente vai dizer que esses indivíduos teriam Alzheimer precoce, e acima dos 64, teriam um Alzheimer tardio. Mas a média de pessoas acima de 65 anos que têm a doença seria em torno de 7%. Ou seja, de cada 100 pessoas que você conhece, 7 que teriam ali a partir de 65 anos, elas teriam um diagnóstico de Alzheimer. Isso muda com a idade. Então, entre os 60 e os 64 anos, a gente teria 0,7% dos indivíduos, quer dizer que são 7 de cada 1000 pessoas. Quando nós falamos dos 90 aos 95, quase 40% dos indivíduos, ou seja, 4 de cada 10, eles vão ter diagnóstico de doença de Alzheimer.
Com esse diagnóstico, Carlos pergunta, né, em que idade vai ter Alzheimer? Agora é possível prevenir, fazer até um exame precoce e saber a pessoa que está aos 30 anos, 40, 50 anos, se vai ter essa doença?
Na verdade, não existe um exame tão precoce, né?
Sim.
O biomarcador mais precoce, um dos que a gente tem disponível hoje, é o PET-CT, que fora do Brasil a gente tem um traçador que é um marcador de beta-amiloide, que a gente ainda não tem disponível no Brasil. E ele mostra já a deposição desse material nos neurônios e que é muito indicativo que vai ter uma progressão para a doença de Alzheimer. E é o PET-CT com análogo da glicose, que é essa metabolismo de glicose, a gente consegue saber também precocemente. Só que é muito difícil a gente fazer uma imagem enquanto o paciente ainda não tem absolutamente nenhum sintoma, porque ainda não existe uma doença clínica que a gente vá tratar. Então a gente não tem dados que provem que vale a pena tratar essa doença precocemente. O que a gente tem como prevenção são aquelas coisas mais gerais. Então, a gente tem os bons hábitos de vida, como a prática de atividade física, principalmente aquelas mais funcionais, como caminhada, as que melhoram a atividade do coração, porque a alimentação saudável, com a redução de gorduras e esse tipo de coisa. Porque uma das causas de demência também são as demências vasculares. Então, tudo que também atacaria o coração pode atacar os vasos do cérebro, e isso levaria também a uma demência, que é uma demência diferencial de Alzheimer, né? E uma coisa que a gente pode enxergar, por exemplo, a gente pode ter a doença de Alzheimer na evolução e tem uma outra demência, como a demência vascular, também evoluindo junto. Isso daí vai diminuir a capacidade cognitiva desse paciente. Então, não é como um tratamento precoce, é mais uma prevenção com os bons hábitos de vida que a gente tem para demências em geral.
Aí tem a pergunta daquele doutor.
Eu queria complementar um pouquinho do que o Lucas estava falando. Assim, na verdade, para colocar de maneira bem fácil, imagine que é muito fácil nós sabermos qual é o indivíduo que tem uma memória muito boa. E é muito fácil nós sabermos qual é o indivíduo que está com a memória extremamente prejudicada. A questão é aquela linha de transição entre estar com uma boa memória e estar com uma memória ruim, que a gente vai chamar aí agora de zona cinzenta. Essa zona cinzenta são aqueles indivíduos que eles se queixam de esquecimento, ou que os familiares, eles referem que o indivíduo está tendo esquecimento, mas que não tem um prejuízo nas atividades de vida dessa pessoa. Quando eu falo prejuízo nas atividades de vida, a gente costuma fazer umas perguntas, que é, ele é capaz de fazer compra sozinho? Ele é capaz de preparar seus próprios alimentos? Ele é capaz de guardar informações do cotidiano, dirigir, lembrar de tomar os seus medicamentos? Uma parte desses indivíduos vai ter a queixa de declínio de memória, mas eles vão ter a qualidade de vida, as atividades de vida completamente preservadas. Isso é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. 11% dos pacientes com comprometimento cognitivo leve, eles podem progredir para a doença de Alzheimer. E aí é que entra o papel do PET-CT, no sentido da gente tentar diferenciar quem tem comprometimento cognitivo leve e tem um cérebro que está plenamente funcional, e quem tem comprometimento cognitivo leve e tem um cérebro que já mostra sinais de que o metabolismo ele não vem bem.
Então, a importância desse exame que vai mapear e vai dar ali a noção para o profissional que vai estar cuidando do que, de fato, ele pode fazer, que intervenção é a melhor para aquele paciente. Algumas perguntas que chegam também pelo WhatsApp, vamos responder a todas, fiquem tranquilas, muitas perguntas interessantes, mas antes tem um ouvinte na linha, é a Vera, lá de Ondina. Oi, Vera, bom dia. Sua pergunta?
Bom dia, Patrícia. Eu gostaria de saber, do doutor, se tem alguma influência a alimentação.
Será que tem?
Essa doença.
Vamos saber. Eu acrescento aí a pergunta da Vera. Muito obrigada, Vera, pela sua pergunta. O Carlos Prazeres também perguntou o álcool, se vai ter algum efeito para as demências, entre elas Alzheimer.
Então, nós temos uma demência, que é uma demência bem específica, que é a demência pelo alcoolismo. Da mesma forma que no Alzheimer nós temos uma perda de neurônios, que são essas células do sistema nervoso, o indivíduo que é alcoólatra ou que bebe muito, ele tem um aumento do risco cardiovascular, então ele vai acabar tendo uma possibilidade maior de ter os derrames e as demências que são demências vasculares, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma intoxicação tão importante pelo álcool em células que são tão preciosas, que ele acaba tendo uma perda dos neurônios em um quadro que a gente chama de demência alcoólica. A outra pergunta qual foi?
Também com relação à
alimentação, né? Entenda. Nós não temos só demência de Alzheimer. No passado, se falava muito de evitar contato com metais, de ingerir certas substâncias como vitamina E, que, assim, hoje a gente coloca como um papel de neuroproteção que ainda não tem uma comprovação tão específica. Então, particularmente, nos meus pacientes, eu não faço modificações alimentares. As modificações alimentares que a gente sugere são as modificações que nós fazemos para todos os pacientes, que são hábitos de vida saudáveis. Evitar sal demais na alimentação, ingerir frutas e verduras, tentar reduzir o colesterol, tentar reduzir o triglicérides. Ou seja, tem uma alimentação que seja uma alimentação saudável, como o Lucas estava falando agora há pouco.
Algumas perguntas pelo WhatsApp, vamos respondê-las, né? A Damiana, ela gostaria de saber, em média, quanto vive uma pessoa com Alzheimer? Tem a média de vida?
Então... O que nós temos é assim, o Alzheimer, ele é uma doença lentamente progressiva. Então, nós temos indivíduos com 5, 6, 7 anos de diagnóstico. Aqueles casos em que, na verdade, essa longevidade ela é muito reduzida, eles vão estar vinculados com outros processos de demência. Então, nós temos demências que têm um prognóstico um pouco mais sombrio quanto a tempo de vida. Por exemplo, a degeneração córtico-basal ganglionar, que é uma doença que se fala muito pouco e que também é um quadro demencial, nós vamos ter aí uma sobrevida de 3 anos, 2 anos, e esses são indivíduos que precocemente vão ter dificuldades alimentares ou que precocemente vão ter risco de broncoaspiração, que é acabar mandando alimentos para dentro da árvore brônquica ou da parte respiratória.
A pergunta da Maria: minha mãe tem diabetes e pergunta várias vezes a mesma coisa, mas ela lembra de todos e de tudo. Isso pode ser um sintoma de Alzheimer? Pergunta várias vezes a mesma coisa?
Então, a gente pode ter a associação da demência vascular, que aí o diabetes ele tem um papel importante na demência vascular, que seria a possibilidade de ter vários derrames ou pequenos microinfartos aí que prejudiquem a memória dela. Mas, da mesma forma, a gente pode ter um Alzheimer associado. Esses padrões nós vamos chamar de demências mistas. Vamos pensar assim, tem uma área do nosso cérebro que ela transforma a memória de curto prazo em longo prazo. O Alzheimer, ele começa inicialmente destruindo essa região que se chama hipocampo, pelo desenho se parecer com um cavalo marinho. Então, eu acabo não transformando a memória de curto prazo em longo prazo e esqueço tudo o que acabou de acontecer. Mas a minha memória autobiográfica, ela está em outro lugar. Com a progressão da doença, nós acabamos destruindo essa outra região, que chama lobo frontal. Isso faz com que, além da memória recente, nós vamos acabar perdendo também nossa memória autobiográfica. Daí são aqueles indivíduos que acabam esquecendo o nome dos filhos, ou muitas vezes, vamos colocar, retroagindo no tempo. É aquele indivíduo que, se você faz alguma pergunta, ele ainda acha que a esposa, que já faleceu há muitos anos, ainda está viva, ou fala de amigos da infância como se eles ainda estivessem vivos, porque na verdade a memória dele retrocedeu a um período mais precoce.
Tem uma pergunta também que chega pelo WhatsApp, é do Renato, lá de Saubara, do município de Saubara, e ele pergunta o seguinte: Alzheimer é uma doença mental ou um transtorno mental?
Então, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Assim, eu não gosto muito do termo doença mental ou transtorno mental, assim, porque toda vez que a gente fala disso, a gente está falando de manifestações que são manifestações também comportamentais. E isso gera, talvez, aí, um estigma da doença. O paciente com Alzheimer pode ou não apresentar manifestações psiquiátricas, como agitação, como agressividade, e não dormir durante a noite. noite. Mas assim, é muito fácil de nós manejarmos os sintomas psiquiátricos no paciente que tem demência tipo Alzheimer.
Agora, Lucas, tem uma pergunta também da ouvinte, do bairro da Liberdade. Ela diz o seguinte, ela não quis se identificar, tem as iniciais IVF. Ela diz que uma pessoa tem a doença, ela toma conta de uma pessoa que tem Alzheimer, mas a família tem uma resistência, não quer admitir que não tem a doença, que é para cuidar dela e pronto. Isso acaba atrapalhando também um pouco?
Acaba. Na verdade, a partir do momento que o paciente tem uma doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, ele precisa muito do apoio da família, né? Não que essa família não esteja apoiando o paciente, mas você entender qual é o curso da doença e, se tiver realmente o diagnóstico fechado, entender o que é que você vai ter de dificuldades no futuro e como que a gente pode manejar esse paciente de uma forma mais adequada com a orientação do médico, é muito importante. Então, vale realmente a pena, talvez, pedir até segundas opiniões, assim, procurar outros médicos, conversar e ter a certeza do diagnóstico. Tendo a certeza do diagnóstico, entender por que aquilo, o que é que aquele diagnóstico vai fazer com o familiar e seguir com o tratamento.
Se uma pessoa tem diagnóstico de Alzheimer, é o que pergunta também a Maria, significa que os filhos dela, netos, também poderão ter?
Na verdade, não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas não é absolutamente determinado que esses filhos vão ter essa doença de Alzheimer. Existe um caso muito raro, que é, na verdade, uma pequena porcentagem, que foi até muito bem descrita num filme muito recente que ganhou o Oscar, que é Para Sempre Alice, e que mostra uma demência de Alzheimer muito precoce e que tem um cunho familiar. Então, a gente tem já os testes genéticos que podem ser feitos em torno disso. Só que não é o caso mais comum, o curso mais comum da doença que a gente vê, na verdade, numa idade mais avançada, e que a história familiar tem um certo peso, mas não é determinante de você, como filhos, ter. Como também pessoas que não têm história na família de doença de Alzheimer podem evoluir com a doença de Alzheimer, que a gente chama da forma idiopática. Então, assim, aquele dali foi o primeiro na família que apresentou a doença de Alzheimer, mesmo que ninguém na família nunca tivesse tido nenhum dos dois lados.
Vamos levar a pergunta de Maria do Itaigara, vamos ouvir. Oi, Maria, bom dia.
Bom dia. Olha, eu gostaria de fazer a pergunta, porque justamente eu tomo conta de uma pessoa que tem Alzheimer. Uhum. Eu tenho 59 anos, mas não é da agora que eu sinto esse problema. Eu esqueço muito, eu estou muito esquecida. E também um pouco nervosa. Será que tem alguma coisa a ver com Alzheimer? Muito obrigado.
Então, esse é um dos problemas que nós mais discutimos na doença de Alzheimer. O Alzheimer, na verdade, não é um adoecer só do paciente. O Alzheimer, ele é um adoecer do ponto de vista social, porque a gente precisa de políticas públicas, medicamentos, etc. Acessibilidade, como o ouvinte estava falando agora há pouco. O Alzheimer também é um adoecer da família. Tá? Então, assim, a gente vê muito o que o Lucas estava falando agora, a família não dizer doença de Alzheimer e dizer assim, não, aquela doença do alemão, porque ela não quer dizer a palavra Alzheimer.
Engraçado, tem estigma com câncer também e outras doenças, mas Alzheimer também ainda carrega esse
também,
estigma.
Ainda carrega esse estigma. O que nós vemos acontecer é que nos cuidadores, que são aquelas pessoas que tomam conta dos pacientes com Alzheimer, no geral, cuidador de todas as patologias demenciais, nós costumamos ver um índice de depressão, um índice de transtorno de sono muito maior do que a gente tem na população geral. Então, se eu pudesse responder a tua pergunta, eu diria que o Alzheimer do paciente que você acompanha pode estar influenciando isso daí, mas não porque você está com Alzheimer, mas porque você tem, como cuidadora, um risco maior de desenvolver dificuldade de atenção, transtorno do sono, depressão. Então, é sempre bom e interessante para o cuidador, é sempre interessante para o cuidador prestar atenção em sinais como tristeza frequente, ganho ou perda de peso, dificuldade de conciliar o sono, angústia. Se você tem alguma desses sintomas, é importante que você procure alguém para fazer o teu acompanhamento como cuidador.
Recebemos muitas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp e uma delas é da Maria Célia, que pergunta aos médicos Lucas Vieira e o Vitor Andrade sobre sintomas. Fala-se muito da perda de memória, mas é só isso, o Alzheimer.
Não, não é só isso. A definição, na verdade, de demência como um todo é a perda de funções cognitivas, que são funções cerebrais, sendo necessariamente uma delas memória, mas tendo outras funções acometidas. Então, assim, esse é o indivíduo que pode ter dificuldade de reconhecimento de objetos ou reconhecimento de pessoas. Esse é o indivíduo que é a paciente que sempre costurou, mas que não está conseguindo mais costurar, que nós vamos chamar de apraxias, né? Você pede a ela para fazer um ato motor e ela não consegue fazer. É o indivíduo que tem dificuldade de reconhecimento de objetos ou de cálculo ou de nomeação de dedos, né? Ou de dificuldade de direita e esquerda. Para isso, um dos instrumentos que nós usamos no consultório são os testes para declínio cognitivo. Dentre eles, o mais usado é o mini exame do estado mental. São poucas perguntas ali, com um total de 30 pontos. E todo indivíduo que tiver uma redução dessa pontuação, a gente vai poder dizer, olha, esse é o indivíduo que a gente deve investigar de uma forma mais completa, ou esse é o indivíduo que a gente só vai acompanhar no consultório a cada 6 meses, repetindo o mini-exame do estado mental. Então, o mini-exame do estado mental, ele acaba sendo um pouco aquela linha que vai diferenciar para a gente, olha, esse é o indivíduo que a gente está acreditando que tem um déficit, que é um déficit cognitivo importante, tanto de memória quanto de outras funções, e esse é o indivíduo que, olha, a memória está boa, vamos procurar outras causas. E daí, dentre outras causas, a gente tem os transtornos do sono, a gente tem os déficits de atenção, etc.
Lucas, já quase nas considerações finais aqui do nosso programa, né? Como é que a medicina nuclear e esses exames de imagem podem ajudar, contribuem hoje para o diagnóstico e tratamento de doenças como Alzheimer? O que é que a gente tem de perspectiva positiva nesse campo?
Hoje no Brasil a gente tem um PET-CT com FDG, que é o análogo da glicose, e que a partir da criação desse grupo de neuroimagem funcional, a gente faz o laudo conjunto com o neurologista. Então a gente já tem algumas dessas perguntas que o Dr. Vitor acabou de fazer, é feita também no serviço de medicina nuclear. Então, além da avaliação do neurologista ou do geriatra que encaminhou o paciente para nós, a gente tem uma avaliação local através do Dr. Vitor, e aí a gente tem a avaliação da imagem. O PET-CT ele vai mostrar áreas específicas e diferenciar se aquilo pode ser Alzheimer, não é nada, ou pode não ser Alzheimer, e a gente vai conseguir manejar melhor esse paciente. A gente vai dar mais informações para o médico naquela coxa de retalhos. A gente está juntando várias peças e vai dar uma informação muito interessante para o médico acompanhar esse paciente. Fora do Brasil, a gente já tem outros traçadores também, muito específicos para Alzheimer, que ele realmente diferenciaria. Assim, é Alzheimer, não é Alzheimer, que é esses traçadores de beta-amiloide. Mas a gente ainda não tem uma previsão de receber esses exames aqui. Até lá fora do Brasil, ainda não são muito comuns.
Uhum. A célula, né, o neurônio, não tem recuperação. Perdeu essa conexão, aí vem o comprometimento. Mas existe algo que posso fazer? Já falamos aqui de alimentação, atividade física, fala-se da ginástica cerebral. Tudo isso pode ajudar ou não? São mitos.
Então, nós temos tratamentos que nós podemos utilizar nos pacientes com Alzheimer. Esses medicamentos, na verdade, eles não agem para curar a doença. Uhum. Eles agem, na verdade, para desacelerar a progressão da doença e dar qualidade de vida por mais anos àquele paciente. Quanto à ginástica cerebral, o que nós sabemos é manter o cérebro desses indivíduos ativo não muda a progressão da doença, mas o que faz é com que a gente consiga perceber menos ela. Então, é muito frequente o indivíduo que está trabalhando e que se mantém no trabalho, ele persistir com uma memória melhor, não porque a doença dele está diferente, mas porque o cérebro dele está mais ativo e nós conseguimos perceber menos o déficit.
Muito obrigada, então, a todos que fizeram com a gente o programa Saúde Nós. A gente quer agradecer a presença dos dois médicos, eles que fazem parte do grupo de neuroimagem funcional do Hospital São Rafael, o Lucas Vieira, médico nuclear, e também o Vitor Andrade e a Maria Célia, que fez aqui um elogio. Perguntou por que você não leu um elogio no ar? Tô lendo. Diz que pessoas, além de muito competentes, têm vozes, assim, muito agradáveis. Obrigada a ambos pela presença.